Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 30. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Tudo me foi dado por meu Pai. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Como de costume, vamos cumprimentar os nossos ouvintes, sim, eles e elas, e desejar-lhes um bom fim de semana. Sim, e para o cristão, acho que deveríamos dizer um bom início de semana, porque a semana começa com o domingo,
sim.
Os cristãos sempre chamaram o primeiro dia da semana. Ou, como Santo Agostinho e outros, domingo eles chamavam a Páscoa da semana. Portanto, em que recordamos a ressurreição do Senhor. Portanto,
para aqueles que celebraram as independências de Moçambique e Cabo Verde.
Moçambique e Cabo Verde, sim. Proximamente deveria ser Santo Tomé, né?
Sim, então que seja...
Para todos e todas, né, as melhores boas festas.
Sim.
Celebrar a independência é sempre uma coisa muito boa. Portanto, boas festas para todos. Hoje temos um evangelho de que eu sempre gostei, porque faz ver a humanidade de Jesus, né? Quando ele diz: Vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o aspecto humano de Jesus, que tantas vezes nós não temos. Tendemos um pouco a espiritualizar as coisas, mas Jesus, que era Deus, certamente, mas era homem, como disseram os primeiros concílios da Igreja, ele tinha esta sensibilidade.
Tanto que falava mais do Filho do Homem do que o Filho de Deus.
É verdade. Ele preferia esse título para assinar o Filho do Homem. Então, eu gosto de ver esta oração que Jesus faz ao Pai, ao Papá, como dizem os textos originais. Gostaria de vê-la e gosto de vê-la no seu contexto. O que é que vem antes desta oração, que é para nós podermos perceber o sentido da oração? Aqui diz: naquele tempo Jesus exclamou. Naquele tempo, essa expressão naquele tempo está no texto original, porque muitas vezes a liturgia põe esse naquele tempo um pouco para fazer a ligação, para fazer a introdução do texto, mas esta expressão naquele tempo está no texto grego. No texto, exatamente. Então, de que tempo é que se trata? Qual era aquele tempo de que São Mateus está a falar? Era um tempo conturbado, digamos nós. Um tempo difícil. Um tempo dramático. Por quê? Porque neste mesmo capítulo 11, digamos, Mateus apresenta-nos a dúvida de São João Batista, que estava preso no cárcere. Ele manda os seus discípulos para perguntar a Jesus: mas és tu o Messias que devia vir ou é um outro? Portanto, é um tempo de dúvida para João Batista, né? E não só. Nesse mesmo capítulo, poucos versículos antes, Jesus descreve um pouco a atitude dos seus contemporâneos. Qual é que era a atitude? É uma atitude de fechamento. Não recebiam a mensagem da salvação. De tal maneira que Jesus diz: bom, vocês, afinal de contas, qual é que é a vossa posição? Veio João Batista, que não comia nem bebia, era austero, e vocês disseram: ele está cheio de demônio. veio o filho do homem, a propósito, né? O filho do homem que come e bebe, vocês dizem que é um comelão e um amigo de festas, etc, etc. Dizendo isto, Jesus praticamente critica a atitude de fechamento à mensagem de salvação que os seus contemporâneos tinham. E não só. Também, no mesmo capítulo 11, temos a condenação dessas cidades da beira-mar que não tinham recebido a palavra do Senhor, nem tinham entendido o significado dos milagres. Portanto, este é o contexto que precede esta oração que Jesus realiza aqui neste Evangelho. É um contexto, portanto, como dizíamos, um contexto dramático, um contexto de fechamento, um contexto de rejeição à mensagem de Jesus. Quase que poderíamos dizer um contexto de quase fracasso da obra de Jesus. Mas qual é que é a nossa admiração? A admiração é a seguinte, né? Qualquer um de nós, quando se sente fracassado, quando se sente não acolhido, quando se sente que a sua missão não teve o sucesso que se esperava, nós ficamos todos acabrunhados, ficamos tristes, mas não é o caso. Jesus exulta de alegria. Os verbos gregos utilizados aqui são de alegria. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Eu te bendigo, ó Pai. Já esta a familiaridade com que Jesus se dirige para o Pai, né? Que a palavra usada quase que poderíamos traduzir com aquele papá. E como certamente os nossos ouvintes poderão ver, em pouquíssimas linhas, Deus é chamado Pai, é chamado Papá por Jesus Cristo. Portanto, exprime uma familiaridade sem precedentes. Porque no Antigo Testamento não se vê esta familiaridade. Até os judeus nunca pronunciavam o nome de Deus. Preferiam dizer o Altíssimo, sei lá, o Omnipotente. Mas também os judeus de agora, mesmo agora, é a mesma coisa. Mas Jesus manifesta esta grande familiaridade com o Pai. Então, qual é que é a coisa bonita neste sentido? A oração. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes. Quem é que eram os sábios e inteligentes? Eram aqueles doutores da lei, eram os escribas que não tinham acolhido Jesus. É por isso que esta oração, que é de São Mateus, é muito fácil aproximá-la, encontrar-lhe um certo paralelismo com o Magnificat de Nossa Senhora. Porque no Magnificat, a Virgem Maria também exalta e exulta de alegria e canta o Deus que privilegia os pobres. Aqui também é a mesma coisa. Deus que se revela aos pequenos e aos humildes. Aqueles que o acolhem, aqueles que não têm preconceitos. Portanto, é uma espécie de Magnificat. Portanto, tem este paralelismo entre um e o outro. Jesus, vendo aquilo que lhe tinha acontecido, a partir de lá, eleva uma oração agradecendo a atitude daqueles pobres e humildes que são acolhedores à palavra de Deus e que são os frutos e os objetos da revelação de Deus. Isso é uma coisa muito bonita e deve servir também de exemplo para cada um de nós. Nós também, por vezes, passamos por dificuldades, passamos por provações, passamos por desafios. Nós também temos de aprender a rezar as nossas dificuldades. Eu digo assim, né? A rezar os nossos desafios, a rezar os nossos problemas. Isto é, fazer dos desafios, dos problemas, das dificuldades, o objeto da nossa oração. E depois Jesus diz, assim foi da tua vontade. Isto é, assim foi do teu agrado. O quê? Revelar a boa nova aos mais pequeninos, aos mais humildes. Eu gosto desse sentido, quando Jesus diz, te bendigo porque revelaste estas coisas aos pequeninos e aos humildes. Porque muitas vezes nós temos um pouco a tendência de pensar de que saber de Deus é fruto da nossa inteligência, é o fruto de argumentações sábias e inteligentes. Mas não, Saber de Deus deve ser fruto do acolhimento de uma revelação. Aquilo que nós sabemos de Deus foi Jesus que nos revelou. E a fé é um pouco isto. É esta aceitação, não tanto e não só na nossa cabeça, mas aceitação no nosso coração daquilo que Jesus nos ensinou. Vinde a mim todos que andais cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo. Eu estava a ver esta palavra jugo, né? Talvez as sociedades que são agrárias, que usam, por exemplo, bois para arar, sabem muito, muito bem, né? Dessa trave, desse pedaço de madeira que liga os dois bois, que é para poderem puxar as charruas juntos. É muito bonito ver que Jesus usa mesmo esta metáfora para dizer que quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos na provação, quando nós temos a nossa cruz, nós não carregamos sozinhos. Do outro lado da trave, do outro lado da madeira, está Jesus a puxar conosco. Quando Jesus diz, o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Vinde a mim. É claro que todos nós sabemos que ser cristãos não é fácil. O evangelho não é fácil. Viver a fé é sempre um desafio, é uma exigência grande. Dizendo isto, Jesus não está a dizer que temos de levar de ânimo leve o evangelho. Antes, pelo contrário, é para nos dizer que Jesus é rico de ternura. Jesus é rico de misericórdia e de compaixão. Que Jesus, digamos assim, puxa conosco, carrega conosco a cruz, porque Ele é a misericórdia encarnada. É a personificação da bondade, do amor, da compaixão, da misericórdia do Pai. Nós também temos de fazer a mesma coisa. Temos de aceitar esta mensagem. Portanto, é uma oração muito bonita esta, que podemos compará-la com o Magnificat da Virgem Maria, onde os pobres são preferidos aos ricos. Alguém aqui dizia, mas por que essa preferência dos pobres? Será que os pobres são melhores que os ricos? Por que Deus prefere os pobres aos ricos? Não é porque os pobres são melhores, mas uma vez que os pobres muitas vezes são objeto de injustiças, são deserdados, são maltratados, são postos em último lugar, então esses são fruto da predileção, de um amor particular de Deus. Um pouco como fazem os pais, creio. Aquele filho que mais precisa é aquele filho que tem maior, digamos assim, carinho, maior atenção da parte dos pais. Portanto, tanto nesta oração de Jesus como no Magnificat, os pobres são preferidos aos ricos. Os pecadores são preferidos aos justos. Recordo as palavras do Papa. Não tenhamos medo, mesmo que sejamos pecadores. Não há nenhum pecado que a misericórdia de Deus não possa perdoar. E as crianças são preferidas aos poderosos, aos grandes. Portanto, a revelação é dada aos simples e aos abandonados, que são os protegidos de Deus. Porque os homens só enchem de injustiça, de vingança e de ódio a estes pobres, a estes abandonados. Portanto, mais uma vez, temos uma oração que nos pode inspirar e que nos pode dar uma coragem. Como dizíamos ao princípio, mesmo nas nossas dificuldades, o Senhor não nos abandona. Mesmo nas nossas cruzes, nos nossos sofrimentos, não nos devemos sentir abandonados. Antes, pelo contrário, é lá que devemos acolher o convite de Jesus que nos diz, vinde a mim e aprendei de mim, pegai o meu jugo, porque é suave e a minha carga é leve.
Em relação a essa ternura, a essa humanidade de Jesus, e pensando na celebração aniversários das independências...
Das nossas independências?
Sim, sim, sobretudo Moçambique, depois Cabo Verde. Quando os dirigentes destes nossos países se apresentaram ao mundo para dizer por que estavam a lutar, disseram que estavam a lutar não para içar uma bandeira, mas para a paz, o progresso e a felicidade dos nossos povos. Essa última expressão da qual raramente nós falamos. Então, em relação à felicidade, para que finalmente haja felicidade, o que é que é preciso? Que passos, que transição, vamos dizer, vamos ter coragem de fazer confiantes que na outra parte está alguém que nos quer finalmente felizes.
Eu suponho que a felicidade é um direito, por um lado, de todos, de cada um, de cada uma, naturalmente, mas também uma conquista. É direito porque o homem foi criado para a felicidade. Deus criou o homem porque queria partilhar com ele o amor, a felicidade. E é por isso que é legítimo, é justo. E eu diria até um dever, cada um de nós, procurar a felicidade, aquela felicidade verdadeira, aquela felicidade duradoura. E a felicidade aqui nesse sentido, que não coincide necessariamente com a alegria de um folgazão, né, que tudo lhe corre bem, etc. É uma felicidade interior. Tanto felicidade, sinônimo de paz interior.
Serenidade.
Serenidade com Deus, com a própria alma, com a própria consciência, mas também serenidade com o irmão, as irmãs ao lado, serenidade com Deus, serenidade com a criação. Esta é a paz que traz felicidade, que traz tranquilidade. Eu dizia que este é um direito, cada um de nós. E é por isso que cada um de nós tem de fazer tudo o que pode para que os nossos vindouros, tanto não só a minha felicidade, mas os nossos vindouros, e os pais, e educadores, e os políticos, têm maior obrigação nesse sentido, porque entre as mãos tem o destino dos povos, de muita gente. É um direito para todos ter esta felicidade profunda e duradoura. Mas também é uma conquista, porque sabemos que a felicidade verdadeira tem em conta também o outro. A felicidade verdadeira, como já dizíamos, é este bem-estar, é esta paz, é este shalom, esta harmonia e serenidade com Deus, com a consciência, com a criação e com os meus irmãos e irmãs. É por isso que, quando nós celebramos a independência, celebramos 42 anos de independência, em Moçambique, em Cabo Verde, em outros países, que celebram um pouco mais, um pouco menos, é sempre de nos interrogarmos se realmente este desejo, que era legítimo e continua a ser legítimo, nós o conquistamos ou estamos na via correta para conquistá-lo? E se estamos a trabalhar seriamente para esta felicidade? Cada qual deveria fazer um exame de consciência. A palavra de Deus, como de costume, não deixa de nos inspirar. Jesus diz que o segredo desta felicidade é ir a Ele e aprender dEle, que é manso e humilde de coração. Estas são indicações claras. São indicações claras.
Quer dizer também que a paz é fruto de mansidão e humildade.
A paz é fruto de mansidão e é fruto de humildade também, na qual Jesus se apresenta como paradigma, como modelo. Como modelo. Por isso, eu gostaria de já lançar um convite aos meus amigos, amigas, tanto os nossos ouvintes, nesse sentido, né? A felicidade é um dever procurá-la, mas a felicidade é entendida neste sentido pleno, né? Quer dizer, integral, completo.
Naquilo que é bom para o outro.
Tanto naquilo que é bom para o outro. Essa busca do bom, do verdadeiro, do justo, do bonito. Tanto isto, nós fomos criados para isso. Temos de lutar para isso. E temos de nos empenhar, cada qual, no lugar que lhe toca, para que essa seja uma realidade hoje e para o futuro.
Juventude, bela etapa, percebi, Deus me chamou. Revestiu-me de sua força para vencer o inimigo. Eu não sei como explicar. Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo. onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?